Vereador Bruno Oliveira.
Sim, presidente.
Vereador Zé Maria.
Voto sim, senhor.
Vereador Pedro Brito.
Voto sim, presidente.
Vereador João Lima. Vereador Reginaldo Silva.
Sim, senhor presidente.
Vereador José dos Remédios.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Renato das Cajazeiras.
Sim, senhor presidente.
Declaro aprovada em segunda votação matéria de lei 006/2019 que reajusta vencimento e servidores efetivos do quadro do município. Coloco em segunda votação a matéria de lei 005/2019 que versa sobre o precatório. Eu queria fazer algumas explanações antes da questão da votação desse tema que se tornou tão polêmico na cidade de Caxingó. E digo mais. Só um minuto. Dona Nájia, não é isso? Presidente do Sint, ok? Como eu citei no início da nossa fala, que o Sint não tinha cumprido as exigências do regimento interno, mas eu acho que você soma na casa e, dentro de um prazo de 10 minutos, se lhe convier, tá certo? A gente vai abrir para o debate, para a gente conversar. Eu queria até fazer algumas explanações antes e queria até perguntar aos colegas aqui, que a gente já tem até o poder de decidir, mas eu vou ser bem democrático. Querem que a presidente fale logo ou querem votar logo?
Eu acharia melhor ela falar primeiro, né? Minha opinião. E se você pudesse eu também falar alguma coisa a respeito do projeto que você retirou, não colocou em votação, o projeto que eu coloquei, se você no permitir que eu fale antes...
No momento, não. Eu estou abrindo aqui uma brecha porque é um representante da classe, eu estou vendo a classe aqui todinha, estou abrindo uma brecha.
Não, tudo bem.
Mas se também
isso
nem
é minha
concordarem,
opinião, né? Se ela quiser
eu
falar,
já cancelo no presente momento. Eu estou aqui abrindo uma... Sim. A norma sempre existiu, vereador. Não tinha. O primeiro que deu a entrada nesse projeto de projeto foi eu. Os primeiros projetos que chegaram nessa casa no ano de 2009 foi eu.
Certo, senhor presidente.
São meus projetos.
E por que que esse projeto, você não passou ele pelas comissões, como é de praxe, e é dever de passar?
Foi passado pelas comissões. Está tudo no ponto ali assinado pelas comissões. E isso vai ser mais
incisivo. Qual foi que nós passamos pela comissão?
Todos os projetos.
Esse projeto aqui dos professores?
Todos os projetos foram assinados pelas comissões. Todos os projetos são como é de costume passar aqui nessa casa. Você sabe que não é. E é isso que eu estou cobrando dos vereadores aqui agora nessa casa.
Qual é que nenhum de nós três participou?
De Constituição e Justiça. Constituição e Justiça. E
você nenhum de nós três faz parte dela?
Faz, sim, senhor.
E como vocês não avisaram alguém... Como que passou pelas comissões e nós nenhum participamos disso?
Como passou em todos os anos aqui, o que vai mudar? Ou os vereadores vão...
Você não comunicou isso nenhum de nós, eu acho que isso não tinha vindo.
Aberto o projeto para as comissões. Agora
porque
você
na primeira
não
votação, não. Você, senhor presidente, e a gente tem muito a lhe respeitar, mas você está distorcendo as coisas a seu favor e a favor do município. Na semana passada, nós votamos contra e você garantiu que ele ia passar pelas comissões. E não passou.
Reginaldo,
não passou, você está fazendo jogo.
Não, vocês não estão presente na casa.
Você não avisou. Não, nós tivemos aqui na sexta-feira, você não
essa
avisou.
Essa casa aqui é para antes de ser votado, passou nas
justamente,
comissões.
Justamente, qual foi a comissão que você não botou? Nós três aqui faz parte, um deles
vocês
faz parte dessa comissão.
Vocês na casa, vocês não querem estar na casa não, meu
não
filho.
Não venha dizer isso não, isso é argumento seu, não. Presidente.
Vamos para frente. Vamos ver a questão da presidente do Sint. Eu quero ver a questão da presidente do Sint, quero ver a opinião de vocês, para a gente qual a decisão que a gente vai tomar.
Bom, aí eu acho que fica mais a critério dela. Se ela quiser ouvir os pronunciamentos de cada vereador, o pensamento de cada um e depois se manifestar, fica a critério dela. Por mim, se ela quiser falar antes, fala antes. Se ela quiser falar depois, fala depois. Então, eu estou deixando aqui o critério dela. Agora, voltando ao assunto. Estão querendo distorcer as coisas. Presidente, eu, sinceramente, entendo que você tem todas as condições de conduzir os trabalhos dessa casa com mais sabedoria e com mais inteligência de que, não estou menosprezando os que já passaram, mas você tenha as condições de tratar as coisas aqui com mais transparência. Mas não venha dizer aqui, perante os professores, que aqui não tem nenhum doido, não. Eu acredito que não. Quem está doido está numa casa de recuperação. Você dizer que esse projeto passou nas comissões. E nunca aconteceu também o cidadão trazer o projeto hoje aqui e não ser colocado. Esse projeto aqui, que está gerando essa confusão, esse descontentamento, esse desentendimento com relação a os vereadores, os próprios professores estão sendo prejudicados, não passou por comissões alguma. A não ser que tenha sido a sua comissão que você fez sozinho, porque eu não participei, não participei de comissão, não fui chamado, não recebi um telefonema, não recebi nada de comunicação dizendo vamos se reunir, o pessoal faz parte da Comissão de Constituição e Justiça, ou que seja qualquer outra comissão, para tratar do assunto dos precatórios. Não foi tratado esse assunto. Eu quero deixar claro, não coloque isso aí de qualquer jeito, que não funciona.
A ausência dos colegas está gerando isso.
Mas nós não fica aqui na cama todos os dias, presidente. Você, no dia que você mudou, como você me ligou para dizer que tinha mudado a sessão de sexta-feira para quinta, antecipando. Eu não sei por quê, que a sessão aqui são sexta-feira, antecipou para quinta. Eu digo, não tem nenhum problema. Então eu tinha dito, venha para cá, nós vamos se reunir, as comissões vão se reunir para a gente analisar o projeto e colocar em votação. Então, deixando bem claro, não fui comunicado.
Vereador Pedro Brito.
Eu falo por mim.
Vereador Pedro Brito, concede a palavra ao presidente do Sinti antes ou depois? Antes ou depois? Vereador Zé Maria. Vereador Bruno Oliveira.
Antes.
Vereador Valdeci. Sim. É dela. Tá. Fica a critério dela. Então pronto. Deixa eu fazer algumas explanações.
Fica
a
critério dela. Pode ser antes ou pode ser depois. Então.
Então vamos nós. Eu queria fazer alguns esclarecimentos até em defender o nome da casa. Tá certo? Depois a Cintia se manifesta e diz como é que seriam os procedimentos normais e o que é que ela tem a falar. Eu quero dizer a vocês que nós, esta casa, Câmara Municipal de Caxingó, eu queria a atenção de todos, que a Câmara Municipal de Caxingó está votando, não é um projeto com relação ao recurso se vai para o município, para a Corra, não. A gente está cumprindo uma ordem expedida pelo Tribunal de Contas da União e pelo Tribunal de Contas do Estado. Posso ser bem enfático e frisar um trecho. Tribunal de Contas da União, do dia 5 de dezembro de 2018. Os recursos recebidos a título de complementação da União no Fundef, nem Fundeb é, reconhecidos judicialmente, além de não estarem submetidos à subvinculação dos 60%, previsto no artigo 22 da Lei 11.494/2007, não podem ser utilizados para pagamento de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas ou previdenciários, remunerações ordinárias ou outras denominações da mesma natureza aos profissionais da educação. Não é eu que estou dizendo, não é a Câmara, não é os vereadores, como se diz, da oposição, da situação que está dizendo, não. A gente está cumprindo uma determinação que já vem a nível superior. Eu estou começando com a notificação federal, União. Agora eu vou passar para a estadual. A estadual ainda é mais enfática. Além de falar desse tato, ela fala o seguinte trâmite, e um dos trâmites envolve as câmaras, como vai envolver a de Caxingó, de Caraúbas, daqui um dia, Buriti e outras cidades, que vão passar por esse mesmo trâmite. O que é que o Tribunal de Contas do Estado diz? Manter o bloqueio dos valores recebidos pelos municípios, oriundo dos precatórios judiciais do Fundef, condicionando o desbloqueio de tais verbas ao cumprimento das seguintes determinações. Resumindo, para desbloquear esse dinheiro, teriam 5 etapas a serem seguidas. Primeira etapa, a efetiva publicação oficial do acordo pelo Tribunal de Contas. Penso eu que tenha, que é o próprio Tribunal, está aqui o documento em minha mão. Segundo, recolhimento integral do recurso em conta bancária específica, a fim de garantir-lhe a finalidade e a rastreabilidade. Essa conta já está no esse recurso já está numa conta. Terceiro, comprovação da autorização legislativa para aplicação dos recursos recebidos mediante apresentação de lei orçamentária ou lei de créditos adicionais, suplementares ou especiais. É apenas isso que a Câmara Municipal de Caxingó está fazendo, abrindo um crédito para esse recurso ou qualquer recurso que, desta maneira ou de outra, chega aqui. Tá, a Câmara só está fazendo isso, a Câmara não está fazendo nada mais do que isso. Agora, tornou-se uma polêmica em virtude de uma coisa que quem somos nós para baixar o tribunal e dizer que está errado? Eu fico, às vezes, pensando, porque nós estamos votando praticamente um complemento do orçamento do município, que é 24 milhões e pouco. Esse orçamento está passando para 28. Em outubro que passou, os vereadores José Remédio, João Miranda, Reginaldo Silva, Valdeci Souza, João Lima, Renato das Carreazeiras e Zé Maria, todos votaram sim. Estão fazendo a mesma coisa. Nada mais do que isso. Se esse projeto atrasa mais um pouco e fica lá para outubro, estava dentro do orçamento. Nada mais do que isso que a Câmara Municipal de Caxingó está fazendo. Só dizendo, se o recurso vier, está disponível. Se eu conseguir um recurso para cá, que não seja da maneira tradicional, os repasses normais, tem que ser aberto um crédito. Nada mais do que isso. Nós estamos cumprindo uma determinação judicial. Vou para a quarta etapa. O que é a quarta etapa? A apresentação, como anexo da lei do orçamento, do plano de aplicação dos recursos. Esse plano está bem aqui, um de fevereiro e um de março. O de fevereiro, a Prefeitura de Caxingó enviou para o Tribunal de Contas, dizendo que iria fazer a aplicação de 1 milhão e 611 mil em 12 colégios que o município tem hoje. Esse 1 milhão e 600 seria para os 12 colégios. Os 60% era para os professores. Quando deu em março, era. Não, mas não sou eu que estou decidindo. Quando deu em março, o tribunal emitiu um novo. Senhores prefeitos, os 60% que eram a corte a nível federal e a corte a nível estadual, decidiu que é do município. Me refaçam um novo plano dos 60%. Esse novo plano dos 60% vai ser aplicado numa biblioteca central, num refeitório central, no edifício da Secretaria de Educação com auditório e na compra de ônibus. É só isso. Essa recomendação aqui não é do prefeito, não é de nenhum vereador dizer como é que vai gastar isso aqui, não. Está aqui e está lá para ser aprovado. Está lá para ser aprovado. Então, esse daqui é um dos passos do município. Quinto, exigência do tribunal. Abstenção, como lá no Tribunal de Contas da União cita, abstenção de pagamento de honorários advocatícios. Nem os advogados esse recurso pode ser pago. Para pagamento de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas ou previdenciários, remuneração ordinárias ou outras denominações da mesma natureza, aos profissionais da educação. Está sendo bem incisivo. Se eu pudesse, até eu queria. Porque se tem um que vai ser beneficiado aqui, seria eu. Não me perguntam por quê. Tá certo? Então, eu queria, lógico que é interesse do município da gente querer, mas isso aqui não é a norma para a cidade do Caxingó, não. Isso daqui é para todo o Brasil, uma decisão, nós estamos cumprindo uma decisão judicial. Ou é mais interessante que todos os vereadores votem não, e o recurso volte para o ente federativo, para coisa. Só um minuto. Eu estou esclarecendo, mas fica aberto a todos depois. Não, eu estou dentro do meu direito. Então, só um minuto. Estou fechando. Então, eu tenho que dar a explicação. Só um minuto. Aí, diante disso, eu estou defendendo a casa. Ou não é obrigação minha de defender essa casa? Eu estou defendendo a casa. Se tem um culpado, não somos nós. Se tem um culpado...
Você está defendendo a casa ou o prefeito, senhor
presidente? Eu estou defendendo a casa como sempre defendi. Eu estou defendendo a casa. Então, se está errado, a justiça é o caminho. Não somos nós. Nós não estamos dizendo que tem ou que não tem. Quanto é que vai tocar para cada um? Eu acho que a gente tem que se comportar nessa casa aqui é como verdadeiros representantes. foi uma baderna, agora essa semana para cá. E acho que a gente tem que se comportar aqui como verdadeiros representantes. Muita mentira,
senhor presidente,
muita
desculpe,
coisa.
Abra só um pouquinho para a gente aqui.
Não, agora deixa eu fechar, estou finalizando. Então, eu só quero dizer para essa casa, para o representante, que essa casa só está abrindo um crédito. Ele não está dizendo se o crédito está certo ou se o crédito está errado, não. É isso que são minhas palavras. Eu vou abrir agora para o presidente do Sinti.
Por favor, um pouquinho para mim, que eu acho que eu tenho esse direito. Primeiro, senhor presidente, você é o presidente, você não é o dono da casa. E outra, você citou, jogando o nosso nome aqui para o pessoal que estão vendo, do que nós votemos anual aí, mas aí você citou o nome de todos nós vereadores. Então, querendo confundir a cabeça, foi? Confusão, você é muito esperto, a gente ali conhece de outras, de outros carnaval, senhor presidente.
Quer dizer que em novembro você não votar o orçamento,
votemos.
Não?
Votemos. Por favor, não. Deixa eu falar.
Não
pode
não,
senhor presidente?
Pode não.
Cerrado, então tá virando o que você quer, um ditador dentro do cachingol.
Muito bem.
É isso que tá virando.
Tá aberto, vai ter a hora sem falar. Tá aberta a palavra para a presidente do Sinti, por gentileza, 10 minutos.
Bom dia a todos e a todas. Quero aqui saudar todos os vereadores, no nome do presidente, Renato Filho. A todos os trabalhadores em educação, profissionais em educação que estão aqui. Bom, vamos começar pelo que significa a sigla FUNDEF. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Essa nossa luta, essa nossa conquista, né, que estamos lutando para ser conquista, isso aí... Nós começamos a partir do final do recurso do Fundef. Por quê? Enquanto nós, trabalhadores em educação, nós passamos a estimular os prefeitos e governadores para entrarem com ação contra o governo federal. Por quê? Porque, segundo alguns prefeitos, não sabiam, de fato, que existia essa dívida do governo federal para os estados e prefeituras. Bom, com isso, foi colocado uma ação na justiça, onde a maioria dos municípios entraram juntamente com os estados. Algumas prefeituras foram mais ágeis, já receberam, e com isso fizeram, de fato, o que é valorização para o magistério, que é a efetivação dos 60% para os profissionais em educação, e 40%, de fato, para a manutenção da educação. Então, é o seguinte, até 2017, Tribunal de Contas do Estado e da União deram exatamente a vinculação e a subvinculação para os profissionais em educação, certo? Então, nós tínhamos o direito, de uma hora para outra, mais precisamente em dezembro do ano passado, o TCU, que é meramente fiscalizador, disse, não, a subvinculação acabou. E cadê as leis que até poucos meses davam direito aos profissionais em educação? Então, o que eu quero pedir a essa casa, que é a casa do povo, onde os vereadores que estão aqui representam o povo e representam também, posso dizer, a educação do município de Caxingó, que faça valer a valorização dos trabalhadores em educação. Porque se até o prefeito quiser pagar os 40% dos funcionários de escola, ele pode. Então, é o seguinte, nós sabemos, com todo respeito, que o Tribunal de Contas, tanto do Estado quanto da União, né, no tocante aos tribunais de contas do Estado e da União, vemos nele um caráter meramente fiscalizatório, formados por indicação política, não cabendo a eles o julgamento e a apreciação da lei no sentido amplo e legítimo, o que, por sua vez, nos limites da separação dos poderes, só caberá ao Poder Judiciário. Então, assim, ontem, foi exatamente o dia D, em defesa dos precatórios do Fundef para os trabalhadores em educação. O que eu quero pedir aqui aos vereadores é cautela. Cautela porque no dia 12 de junho terá no Supremo Tribunal Federal uma sessão específica para trabalhar nessa questão de precatório. Então, o que eu quero é pedir, se existe, já existia um projeto dos 40%, por que não aprovar nesse momento apenas os 40%? Não esperaria a partir do dia 12, quando o Supremo deverá dar a decisão judicial? Isso sim. Isso é cautela, para que os trabalhadores em educação não possam ser prejudicados. Então, é a casa do povo, então vamos agir com toda a responsabilidade que eu acredito que aqui cada um tenha, mas também peço exatamente essa cautela diante disso. Eu vou ler aqui um trecho. Neste cenário, temos o julgamento do Fundef dos estados marcado para o próximo dia 12 de junho no STF, cujo entendimento terá o efeito vinculante para o Fundef dos municípios. Concomitantemente, o SINT Regional Parnaíba trabalha com seu corpo jurídico para prevalecer e salvaguardar os direitos dos trabalhadores de Caxingó, adotando todos os mecanismos jurídicos para a garantia do correto uso dos precatórios do Fundef. Toda precipitação, ouçam bem, toda precipitação, né, a destinação destas verbas por parte do poder público irá gerar o que já vemos por todo o Brasil, denúncias, ações judiciais e responsabilização dos envolvidos. Tá? Então, assim, por que não deixar os 60% para depois dessa decisão do Supremo? Porque vocês sabem, pessoal, que esse valor dos 60 representa muito para os profissionais de educação aqui de Caxingó e para todos as os trabalhadores que possam vir a lutar e a ganhar os 60%. Vejam só, o capital de giro que vai ter dentro dessa própria cidade, isso aí é geração de renda para o município, porque a maioria vão gastar aqui dentro desse município. E respeitando e valorizando o que é a base de todas as profissões, que somos nós, professores, e que todos vocês que estão aqui sentados, com certeza, já tiveram, do ensino infantil até os que já tiveram o ensino superior, que é o trabalho pela educação e pelo bom ensino, que são os profissionais em educação. Tá? Então, assim, eu peço que vocês revejam, pensem, ponderem, porque nós estamos lutando é para isso. E vocês mesmos, na fala do presidente, ele disse que não, e acredito também para o próprio prefeito, sequer diz que não vão dar, porque a justiça está dizendo que não é para dar, o TCU. Né? Mas nós já dissemos aqui, e sabemos judicialmente, que o TCU não tem poder de decisão judicial. Ele é apenas fiscalizatório. Quem tem o poder vai ser agora no dia 12 de junho. Então, ponderem, pensem que os 60% deixem. Porque se decidir a nosso favor, ótimo. Se decidir a favor da prefeitura, nós sabemos que nós lutamos e fomos até o final. Tá? Mas nós temos essa garantia. Então, nada está perdido. Sim? Posso falar? Professora, assim. Olha, essa ação de precatório foi o seguinte. De 97 a 2006, o governo federal ele fez o cálculo errado nos repasse para os municípios e para os estados. Consequentemente, a esse recurso não repassado corretamente, deixou de ser repassado corretamente também para os profissionais em educação. Né? Então, bem aí, a base de cálculo é essa. Se a prefeitura, o Estado deixou de receber a quem deve ser, no mínimo, tanto a legislação do Fundef quanto do Fundeb, atual fundo, no mínimo 60% para os profissionais de educação. Então, no mínimo, 60% deixou de ser repassado para quem de direito? Para os trabalhadores em educação, para a valorização dos trabalhadores em educação. Pois não.
Bom dia, José, novamente.
Bom dia.
Agora há pouco a gente falava sem o microfone. E agora eu queria aproveitar, professora Nádia. A senhora falou que ainda há uma discussão que possa reverter essa situação. Então, onde eu estou entendendo, é que nós estamos votando, como já foi explicado, no orçamento. Estamos votando para o dinheiro vir e ser desbloqueado, né? Agora, se a partir daí essa decisão for realmente mudado de situação e dizer que realmente o professor tem o direito, o dinheiro está no município e sim obriga o prefeito a dar, esta casa está aqui para votar novamente e dar o que é direito do professor. Você está entendendo? Agora, eu acho que nós não podemos é não votar e se arrastar novamente por mais 10 anos, como está acontecendo. Isso vem uma década, né? Então, se tem ainda essa decisão, se ainda tem esse órgão lutando ainda.
Já você pergunta, vereador.
Agora, nós não podemos.
Já você pergunta também, viu? Só você, José. Zé.
Esta casa não tem poder de contrariar uma decisão do TCU e nem do TCE. Até eu acho que não, né? Porque nós não podemos, o município, atropelar o Estado, muito menos a lei federal, né?
Certo.
Eu acho, isso aqui foi bastante discutida na sessão passada, viu, presidente? E eu não sei por que essa prece tão grande, que o companheiro disse que nós não podemos atropelar, nós podemos ficar, se nós não quiser votar hoje, a gente não vota, pode ficar para depois, não tem nada obrigando, professores, nós votar isso aqui hoje não. Que o meu pensamento é diferente do dele. Agora, presidente, o problema aqui em Caxingó, como a maioria dos municípios pequenos, é que só vota aquilo que o prefeito manda. Com exceção, o prefeito sempre quer ter a maioria, até o companheiro Renato fez uma colocação aqui que eu não vou nem citar, depois ele pode citar, mas a preocupação de ter a maioria, para aprovar tudo que vem. Então a gente vota contra, mas porque a gente vota de acordo com o pensamento da gente. Mas não tem tanta pressa de nós pegar e votar esse orçamento para adequar, e o companheiro presidente aí falando que eu fui um dos que votei, mas a gente votou o orçamento anual. Não votemos complementação, não. Isso aí é uma outra história. Não tem nada a ver com o que nós votamos. Não adianta o presidente querer colocar aqui para a plateia dizendo que nós votamos, sim. Nós temos a obrigação de todos os anos votar o orçamento do município para ser gasto no período do ano inteiro. Não significa dizer que nós vamos ter que adequar mais alguma coisa. Aí fica a critério de cada vereador. Então, assim...
Vamos indagar a pergunta, presidente, viu, vereador? Vamos indagar a pergunta, está aberta a pergunta. A esses questionamentos depois, posterior.
Pois é, eu estou exatamente... ela está pedindo aqui que a Câmara tenha mais uma cautela. E o companheiro Zé do Remédio está dizendo que quem somos nós para atrelar o Tribunal de Contas? Ninguém está atrelando nada aqui, coisa nenhuma. O Tribunal de Contas não obriga vereador nenhum votar contra ou a favor.
Vereador, a pergunta.
Não. Então é só essa colocação.
A pergunta. É ordem para gente. Pergunta. A presidente do Centro está aqui para responder pergunta, comentários, depois. Uma pergunta, está aberto para a pergunta. Faça a pergunta. Vereador, você não estava na casa não, que nós não votamos isso não. Você não estava o próprio presidente do Sindicato, você não estava aqui na casa não. Nós estamos votando aqui uma abertura de orçamento. Nós não votamos 60% nem 40%, não. Votamos, não. Aqui não. Você não estava presente aqui, não.
Só um instantezinho a pergunta. O companheiro Zé perguntou, e eu quero aumentar a pergunta aqui. Como ele disse.
Por gentileza.
Isso tem como silêncio, revestir depois. Estamos voltando aqui. Mas praticamente, senhor presidente, o que eu entendi, o que votar aqui vai ficar resolvido. Então, nós estamos abrindo, votando contra os 60% dos professores. Nós estamos tirando o sonho de muita gente aqui que já tinha esperando esse dinheiro, o sonho de uma casa própria, de uma casa melhor, de um transportinho, alguma coisa. Então, nós estamos autorizando a prefeitura fazer o que quiser do dinheiro. Nem para nós não repassaram como era para repassar com o que vai ser gasto. Tem 11 colégios, como disseram aí, mas não dizem em cada colégio como é para gastar e como é que não é. É como é que vai ficar a cabeça de cada colega desse aqui, amanhã e depois, vendo uma professora dessa que batalhou, quase todos ela aqui ensinaram um filho de alguém, um irmão, um parente seu, você está tirando os direitos delas. Como é que vai ficar a consciência de cada um de nós, rapaz?
É bom.
Só isso, presidente.
É bom que... É bom que...
Bom, pessoal...
É bom que até a própria presidente responda o vereador Reginaldo.
Pessoal,
só um minuto,
seguinte.
Presidente, só para você complementar a pergunta. É bom que até que ela lhe responda, porque eu estou cansado de dizer a vocês, vocês não vão ocupar essa casa, não vão botar a palavra na boca do presidente e nenhum dos vereadores que tem interesse. Nós não estamos votando 40, presidente, e nós não estamos votando 60. A gente está abrindo um crédito. Eu quero que seja enfático, me chame de mentiroso. A gente está votando isso, a gente está abrindo um crédito. Um crédito. Esse questão dos 40 e dos 60, quem vai julgar é o tribunal, não é a Câmara, não. Correto, presidente? Ou então me conteste.
Oh,
silêncio, pessoal, por gentileza. Silêncio, por gentileza.
Pelo que eu observei, no dia 26 de março, né? Número 5, a PL, né? O projeto de lei, que dá 4 milhões. 4 milhões é o valor total do precatório, né? É 100%. 100%. Então, é o seguinte, seria prudente colocar, pelo menos, para a carta de crédito, os 40. Né? Seria mais prudente, tá certo? E a respeito aqui da resposta aqui do José dos Remédios, quero dizer o seguinte, esse dinheiro está depositado no Tribunal de Contas desde o ano passado, desde dezembro, né, se eu não me engano, 2017. Né? Então, esse dinheiro, né, já estava lá para ser liberado e precisava, sim, fazer esse projeto, tanto dos 40, para ser aplicado aqui na Câmara. Os 60 seria exatamente para os profissionais da educação. E por que não houve uma pressa tão imediata para que pudesse receber... Enquanto não tivesse aqui, já dentro, e a prefeitura tivesse a garantia de repassar.
Beleza, vamos se comportar, né? Como professor.
E de repassar. Então, como por educador. Que isso não aconteceu antes? E por que as vossas excelências não podem também aguardar até o dia 12 de junho para essa decisão? Você sabe que é a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? A maior instância que nós temos judicialmente, juridicamente, né?
Presidente, o projeto foi aprovado em dezembro, foi de dezembro de 2018, não tem nada com 2017. A gente só está tomando as providências de dezembro para cá.
Presidente, sim. Essa história do Fundef aqui, dos precatórios do Fundef aqui do Caxingó, é desde o início de 2018.
Mas as recomendações do tribunal são agora do final do ano para cá.
Mas é isso que eu estou perguntando.
Não foi votado anteriormente, não.
Por que essa Câmara do Povo, que representa o povo, não fez um projeto para que de imediato não pegasse esse recurso? Nós não somos contra os 40%.
Nós não tínhamos autorização, nós estamos tendo agora.
Mas a questão já estava lá na conta do Tribunal de Contas.
Em 18.
O que faltou foi mais envolvimento jurídico dentro do Tribunal de Contas do Estado para ser logo de imediato repassado.
Faltou então
sim. Tanto para o Estado, tanto para o município, quanto para os 60%.
Faltou empenho então, do CINT e dos advogados.
Não, faltou empenho. Do CINT não, porque na hora que nós ficamos sabendo, nós já agimos. ficou, me desculpa, ficou empenho, falta de empenho justamente da prefeitura.
Meu presidente.
Viu?
A pergunta que eu fiz para a senhora, está todo mundo esclarecido já. Ela não nos respondeu o que nós queríamos.
Respondeu de uma forma diferente.
Diferente, verdade.
Eu não apressei, fiz pressa nenhuma para votar a matéria aqui, não. Isso vem do executivo. Nós estamos aqui convocados para votar em sessão ordinária, você está entendendo? Uhum. Agora, eu acho também uma falha de vocês, porque vocês são pagos por esse servidor para vocês estarem antenados 24 horas no direito deles. Por que que antes da senhora vir para cá, você não passou lá no Tribunal de Contas e não pegou um documento para você repassar para nós onde é que está esta lacuna, dizendo que nós podemos adiar ou não votar? Porque o meu entendimento, até onde eu estou entendendo, nós estamos votando para o recurso vir. Nós não estamos decidindo. Exatamente. Nós não estamos decidindo aqui o destino de dinheiro, não. Quem decidiu foi o TCU. É claro e evidente que eu tenho todo interesse que nosso servidor recebesse. Isso é uma luta deles há mais de 10 anos. Não é eu que estou decidindo, não, senhora, viu? De jeito nenhum. O colega João Lima tem uma mania feia nessa casa.
Presidente, vereador, era só a pergunta, viu? Só a pergunta.
Eu acho que não, tá bom, vamos. Não, responda por você, que eu respondo por mim.
Está aberto para a pergunta, viu, vereador?
Eu lembro muito, em 2007, houve uma matéria nessa casa.
Vereador.
Tirando direito dos professores.
Vamos deixar.
Eu fui o único.
Você comenta depois.
A favor do professor.
Você comenta depois, vereador.
Vereador João Lima, na época da base do prefeito e vereador Renato.
Vereador.
Todos os dois votaram contra o professor.
Tá ficando feio para casa, viu? Ei, por gentileza, eu acho que está esclarecido, eu queria botar em votação, por gentileza, tá bom?
Tá certo.
Tá bom? Vamos botar em votação.
Pessoal.
Ei, por gentileza, está ficando feio a nossa casa aqui, o presidente aqui, a gente debatendo, vai ter a hora. Pode encerrar.
Pessoal, então nós deixamos aqui, enquanto sindicato, representante legal da classe trabalhadora aqui de Caxingó, tá? Que vocês analisem, pensem, tá? Porque os 4 milhões que estão aqui são 100% do Fundef e não 40%. Analisem bem. Vocês estão, vocês vão mexer exatamente com vidas. E com pessoas que elevam a sociedade de Caxingó. Meu muito obrigada.
Até mais. Mais uma vez, enfatizando, agradecendo a fala da presidente do Sint. Acredito que deu para esclarecer alguma coisa. O próprio vereador Zé do Remédio foi bem incisivo. A Câmara de Caxingó não vai votar 40-60. A Câmara de Caxingó está votando um orçamento. Os 40 e os 60, quem vai resolver é o Tribunal de Contas da União do Estado e o próprio STF, segundo a presidente do Sint, enumerou que dia 12 de junho teria votação. Se enumerar dia 12 de junho que é 60%, professor, vai ser 60%. Nós estamos votando uma abertura de crédito no orçamento da Câmara de Caxingó. Nada mais do que isso. Diante disso, eu declaro, vamos para a votação. Em segunda votação, a matéria de lei número 005/2019, que versa sobre o precatório do Fundef, Secretaria de Educação. Vamos votar pelo vereador Valdeci.
Bom dia novamente. Como esse recurso, essa votação é para abertura do orçamento...
Silêncio, por gentileza.
E não prejudique os educadores da educação, eu voto assim.
Vereador Bruno Oliveira.
Eu voto assim.
Vereador Zé Maria.
Eu voto assim.
Vereador Pedro Brito.
Senhor presidente, vou votar da mesma forma que eu votei em primeira votação. Até porque, acho que está muito bem explicado, que nós estamos apenas habilitando o município, entendeu? É como você falou, nós não estamos dando aumento de 40 nem 60, entendeu? Então eu voto sim.
Vereador Renato das Cajazeiras.
Bom, como eu sempre voto depois do Pedro, e o Pedro sempre fala isso aí, que ele acabou de falar, eu, em nome dos professores que estão aqui, eu voto não, porque... O projeto aqui não está dizendo que é 40%
e nem 60% como você falou, mas ele está explicado aqui dizendo que o prefeito já tem até o que fazer dos 4 milhões. Então, ele está tirando o direito dos professores. Isso aí está na cara que ele está tirando o direito dos 60% dos professores. Então, por isso, eu voto não.
Vereador José do Remédio.
Como a gente votou na primeira votação, e mais uma vez eu quero deixar bem claro que não estamos votando em 40 nem em 60. Estamos apenas abrindo uma porta para o dinheiro vir.
Ei, por gentileza.
Se o dinheiro, né, vir realmente, aí sim.
Ei, por gentileza, não vamos fazer. Mas desse
e
jeito
se
não.
Tiver
na
essa
sala
nova
de aula
decisão,
eles não querem. Não, de jeito nenhum. Na sala de aula eles não aceitam os alunos fazer assim.
Esta nossa nova decisão dizendo que o dinheiro realmente, 60%, é do professor, vai ser dado para o professor. Agora, o que nós estamos votando, gente, entendam, vocês estão atirando pedra na pessoa errada. Não é na Câmara, não. Vamos lá para o TCE, minha gente. É lá no TCE que nós temos que protestar e bater palma e gritar. É lá, minha gente. Até nós vamos.
O voto por... O
nós
voto.
Estamos votando.
Ordem na casa. Casa
estamos
do voto.
Votando no orçamento para o recurso entrar no município. Não estamos decidindo destino de dinheiro, não, meus amigos. Pelo amor de Deus. Está aqui a matéria na mão, está aqui o projeto, minha gente. Meu voto é sim, senhor presidente.
Vereador Reginaldo Silva, voto, por gentileza.
É, senhor presidente, tenho que explanar um pouco, já que os próprios companheiros tiveram o direito, acho que eu tenho o meu também. Me preocupa muito. Mas não é diferente o que acontece aqui nessa casa. Eu pensei que essa legislatura agora, nos últimos 2 anos, podia ser diferente, mas provavelmente vai ser diferente para pior, senhor presidente. Esperava mais de você. Meu voto é do jeito que foi o primeiro, e eu não sei o que aconteceu na sessão passada, mas a gente se imagina que foi um jogo. Foi antecipada a sessão de quinta para sexta, ou de sexta para quinta, antecipada, para que os próprios professores não estivessem aqui. Na sessão passada, um aumento de direito do piso salarial dos agentes de saúde desde agosto, vieram dar o aumento quinta-feira passada, autorização para essa casa. E fizeram o convite para todos os agentes de saúde estar presente, para que fosse louvado o aumento. E eu reivindiquei por que os professores não tinham sido comunicados desse projeto. Onde teve vereadores que disse que os professores tinham dito que já ganhavam muito bem. Então, eu vejo que as coisas, Caxingó continua assim, por algumas pessoas, e vai continuar por um bom tempo, por o jeito aí que está. Mais uns anos ainda, por enquanto. E meu voto é não, presidente.
Tudo bem. Vereador João Lima.
Bom dia novamente. Não adianta se dizer aqui que nós estamos realmente votando 60% ou 40%. Nós estamos assinando um cheque em branco para o dinheiro vir para Caxingó e o prefeito usar da maneira que ele achar conveniente. Então, e outra coisa, e eu discordo aqui do nosso presidente, em todo lugar do Brasil, eu não falo fora do Brasil, que eu não conheço, todo mundo tem direito de se manifestar, é claro, respeitando, e aqui ninguém está fazendo baderna nenhuma, então eu acho que é legítimo, porque aqui é a casa do povo, todos os 9 vereadores que estão aqui foram eleitos por vocês, eleitores, então tem todo o direito de vir aqui, se manifestar, e dizer realmente o seu pensamento, o seu descontentamento. E volto a dizer, vou votar contra o projeto do jeito que veio aí, porque eu não concordo de maneira nenhuma. Não adianta dizer que é só uma adequação. Ah, os vereadores, nós votamos orçamento, volto a repetir. Aqui estamos votando novamente. Por quê? Que o Tribunal de Contas não chegou aqui, chegar na Câmara e dizer assim, vocês têm que votar desse jeito, porque eles não têm o poder. Quem tem o poder aqui são os 9 vereadores de votar de acordo com a consciência. Agora, se está votando com a consciência do prefeito, aí é um problema de cada vereador. Agora, também não vão dizer que o abacaxi está com a Câmara e a Câmara aprovou, os vereadores aprovou. Não, 6 vereadores da base do prefeito aprovaram o projeto para o prefeito gastar o dinheiro como quiser, do jeito que quiser, aonde, porque não está especificando. Agora não, teve só uma minoria dos três vereadores que votaram contra. Então isso é um direito de cada um. Se o cidadão da base do prefeito acha que deve votar desse jeito, é um direito deles. Cabe a cada um de vocês julgarem da maneira que quiser. Eu não me preocupo se alguém achou que eu estou errado pensar desse jeito. Esse é o meu pensamento, não vou mudar. Costumo fazer as coisas de acordo com a minha consciência, não é de acordo com o que os outros dizem, não. Então, essas são minhas palavras e muito obrigado. Voto não.
Vereador, as manifestações desse jeito com palma não tem nenhum problema. O negócio que estava passando era do normal. Nada demais. Olha, na sua cabeça, eu declaro, vamos finalizar, depois eu faço meu comentário. Em segunda votação, a matéria de lei 005/2019, que versa sobre o precatório do Fundef, Secretaria de Economia, aprovado. Eu não estava reclamando com relação a isso, não. Só queria ordem na casa, porque é para ficar bonitinho. Lógico que quem não vai receber, fica chato. Vocês distorcem demais. Vocês distorcem, quando falou, foi para mim. Professor não recebe esse rio de dinheiro, não. Tá certo? Não, é bom que escutem. É bom que escutem. É bom que escutem, que ainda, nós ainda temos o que falar. Eles se preocupam muito com dinheiro. Devia se preocupar é com 4,4 em débito de Caxingó. Isso é verdade. Deviam se preocupar, por gente, que português, na prova que teve do Saeb, 27 alunos, só 12 aprenderam. 12. Deviam se preocupar é que ontem teve um curso e de 7 professores, nenhum apareceu. Então só se interessa quando é para vocês. É bem fácil. A coisa é desse jeito. Deixem isso aí. Pode sair que nós vamos fazer nossos devidos comentários. Na hora. Não, vão. Ordem, que tem que continuar a sessão. Essa história, isso daqui eu já conheço. Eu acho que devia ter, era empenho. A própria prefeitura está fazendo a parte dela. E o professor, os quadros... Bem essa porta aí, Joãozinho, por gentileza. Os dados... A porta aí, Joãozinho, por gentileza, a porta. Os dados do município do Caxingó... Fechei, João, pode fechar. Fechei, encosta aí, porque é barulho demais. Os dados do município do Caxingó só mostram isso. Tô fechando para ninguém entrar, não. Fechando por causa do barulho, porque não estão se comportando como educadores. Aí depois pode até dizer, chegou o vereador que botou no grupo, que dava 100 mil para cada um, já fizeram até a conta. Agora, de Rio, você é homem para dizer o que é que a gente diz aqui dentro. O comentário que foi feito aqui dentro é que um agente de saúde ganha R$1.250 e que um professor que ganha 4 mil ganha bem melhor. Agora que diverge um pouco. O comentário, a questão que eu estava frisando é que os professores era para se empenhar também, era para uma melhoria nos dados do município do Caxingó. É como eu frisei, olha o que é isso. Nessa prova que vai ser aplicada esse ano, vereador Antônio Teodoro, nessa prova que vai ser aplicada esse ano, no segundo semestre, prova Brasil, que mudou de nome, que agora é Saeb, de 49 alunos de matemática do nono ano que fizeram, só 2 aprenderam. 2. Entendo que vocês têm um filho no colégio e esse filho no colégio está tirando 4,4. Tá bom para o município do Caxingó? Por que que bem aqui no Cocal dos Alves é 8, 8,5, alguma outra nota maior? Então, às vezes, só se preocupa. Quem foi dos professores aqui que se preocupou com zelador, com vigia? Nenhum se preocupa. Só olha para o umbigo.
Senhor presidente, abre sessão para nós, por o jeito que você está falando, no terminal você termina e pronto.
Eu vou fechar aqui, eu vou abrir.
Só um momento aqui.
Vou abrir a palavra.
Você disse, você me ofendeu. Você disse que era para mim ser homem, eu sou homem igual a você.
Eu não falei isso para você.
Você falou que era para ser homem agora. Não. Quem falou dos professores aqui foi eu, que você foi quem citou que um professor ia ganhar muito bem. E você falou agora aí que podia ser muito.
E ganhar bem é ganhar mal.
Você falou agora que era para mim ser homem e citar. Você não citou o menor, mas que na sessão passada quem falou.
E ganhar
que
eu falei, bem, o que é, e é ruim ganhar bem.
É bom.
Então,
eu acho que o que nós devemos se preocupar.
Se preocupar também
no município do Caxingó, não é só com o professor, não.
Tá bom.
É a educação do município.
Você vai já, própria educação. Você vai já usar a palavra. Não venha com. Não com essa conversa toda aqui, não, porque eu não quero nem que você me gabe.
Só você tá falando, não tá deixando nós falar.
Eu tô fechando pra abrir pra vocês. Pois não. Não tá aberta a palavra pra você. Era pra você estar aqui ontem na formação. Viu? Era pra você estar aqui ontem na formação, você, viu? Era para você estar aqui ontem na formação.
Senhor presidente, abra para nós vereadores, senhor presidente.
Calma, rapaz. Sei. Sei de tudo. Sei, pronto. Por gentileza, a ordem, viu? Está aberta a palavra, por gentileza. Quem
olha,
é primeiro?
Como eu estava falando, vou terminar. Não para ser a 20, não. Menos 5. É suficiente. Eu acho que o município de Caxingó deveria cuidar mais é das estradas, é dos ônibus que não presta. Isso é que está faltando no nosso município, senhor presidente. Não é só culpar os professores, não. A própria secretaria, falta merenda de qualidade, falta tudo. Vai lá no Entre Caatinga, faz nojo, não é culpado lá, não é os professores, não, rapaz. É, não tem estrada, está lá o transporte parado por falta de 100 metros de estrada. Culpado é vocês que estão na gestão e não tomam conta disso, rapaz. Os representantes de lá, cadê um vereador que estava bem aqui? Vamos tomar as providências, vereador, senhor secretário. Vice-prefeito de lá, você sabe os problemas que está tendo, nós temos uma ladeira lá que um ônibus não sobe mais. É lamentável, está com 4 anos que não é feito nada por aquela região. Isso é que está faltando no nosso município. Não é só você jogar na cara dos professores, não. Pois faça o serviço da gestão do município, da secretaria bem, que vocês têm como cobrar dos próprios professores. Isso sim que merece ter mais cuidado, mais respeito com o nosso povo. E aí vocês exigir do professor. Hoje no Entre Caatinga, já há 10 dias está sem aula. A falta, como eu lhe falei, meio metro de estrada. Os alunos de altura de estrada. É uns 100 metros com meio metro dá o quê para o município fazer? Você ia me falar que já fizeram alguma coisa lá na beira do rio. Fizeram o quê? Quem trabalha lá, aqui tem um professor técnico, não sei se ele já saiu, está deixando de ir lá porque com medo de atravessar. Você chega aqui é 100 metros andando dentro d'água para pegar um batelão. Isso é que está faltando o município se entregar mais, presidente.
Está facultando a palavra.
Eu gostaria até que os professores estivessem aqui, mas saíram, a maioria saiu, mas eu só queria falar a respeito, senhor presidente, do projeto que eu coloquei que você não apresentou. Desculpe, mas foi uma falta de consideração a mim. Viu? Sabe por quê? Porque quando você coloca lá no nosso grupo lá da casa, convocando nós uma sessão que era sexta-feira e mudou para quinta, nós temos o respeito e a consideração a você de vir. Não precisou mandar ao fisco, você deixar lá na nossa casa, não. Que da agora para frente vai ter que ser assim. Quando você convocar uma sessão extraordinária, que nós atendemos, só para o nosso amigo Tony, o secretário, ligar para a gente, o senhor presidente está convocando, e nós, com respeito a você e à casa, nós nunca exigimos ser convocado por escrito, né? Como você falou. Você não colocou o projeto dos colegas seus aí simplesmente por causa do meu. Não foi porque não estava, porque o meu projeto veio para essa casa na data certa. Simplesmente o que não tinha nele era a minha assinatura, que meu amigo Tony me ligou ontem para me vir assinar, mas como você sabe que o acesso para o Caxingó está aquela dificuldade, eu tinha que ir na Parnaíba ontem, tinha que resolver umas coisas, eu liguei, Tony, pelo que eu lhe conheço, pela consideração que eu tinha a você, eu acredito que ele não vai tirar meu projeto simplesmente porque eu não assinei, não. Que eu poderia ter assinado. Não é que eu cheguei aqui, eu procurei o Tonho, mas como ele já tinha passado para você, não tinha mais nem como eu assinar. Ele já tava, eu pensei até que o projeto estava para cá, eu procurei, não é que cheguei, para que eu não cheguei aqui mais cedo, porque eu já tive que ir buscar o meu amigo Reginaldo lá na beira do I, por causa do acesso aí à estrada. Então, era mais um projeto para os professores ver que eu tinha colocado para que desse direito aos 60% para os professores, que esse projeto não foi nem lido aí, né? Podia ter menos apresentado para os professores ver. Então, eu me senti para baixo hoje por você, porque era para você ter, porque tantas coisas, você vale a consciência, porque nessa casa aqui, esse aqui sabe,
que já foi presidente dessa casa, o Pedro sabe que sempre nós decidimos alguma coisa aqui. Gente, não está certo, tem que ser cumprir a regra, mas com um bom senso, né? A gente apresenta. Então, eu acho que não era coisa do outro mundo ter você ter colocado esse projeto hoje em votação, não.
Você concorda comigo que não estava assinado, né? Mas,
eu acabei não tava, de dizer para você que simplesmente porque não estava assinado, que não. Ele chegou na data certa.
O dos outros colegas também estava na mesma situação e foi rejeitado.
Chegou na exatamente, mas se fosse só o dele, você tinha falado, olha, tem esses dois projetos, não. Mas tal, tal, como era, não? Essa é a... Eu não concordo com isso que você fez, não, bem, me desculpe. Vontade, você, muita gente até disse que eu estava colocando era os professores contra os vereadores. Negativo. Eu jamais falo.
Eu acho que tem que ser mesmo vereador, agora é por escrito. Eu vou procurar no regimento, se no regimento...
Não, tudo bem. Não, agora para frente vai ter que ser assim.
Se no regimento, se no regimento disser que tem que ser por escrito, vai ser por escrito. Primeiro, porque aqui todo mundo tem o direito de falar o que quer. As penas podem cair, mas todo mundo fala o que quer, lógico, todo mundo é livre. Eu marquei a reunião para quinta, mas foi com acordo de todos. Eu tinha uma reunião
que eu acabei de dizer para você.
Mas depois alegam que eu estava escondendo. Não, eu participei, eu fui atrás do João, não achei ele, falei com a filha dele, faltava só ele, conversei com todos. Eu não fiz para esconder de ninguém, não. Mas se querem que... Eu vou cumprir agora em cima da risca, porque eu fiz em cima da risca e me chateei também agora. E disseram que eu estava era burlando, que eu estava era... Rapaz, isso é publicado. Na coisa, você está vendo bem aqui, eu não estou querendo bater em professor. Não... Cadê? Nenhum se interessou mais pelo município do Caxingó depois que não foi aprovado do jeito que eles queriam. Muito bem, parabéns.
Eu Zé Nato, você, muito bem. A palavra está comigo.
Entenda quando eu quero falar assim, senhor, não estou lhe maltratando. Entenda que eu estou dizendo que a maioria não
quer saber. Na semana eu te vi, Zé. Eu tinha até aqui, falei com um dos que falei aqui com a professora aqui, a respeito dos comentários que estavam aí.
Eu quero é que essa casa aqui
entendi
seja...
muito bem com ela. Só completando aqui, senhor presidente.
Fica à vontade. Fica à vontade.
Se eu posso. Aí eu só queria deixar bem claro aqui que o meu colega Zé do Remédio disse que eu sempre falei assim de professor, eu sou o cara que sempre defendi essa classe de professor, eu sempre já briguei na justiça com advogado no governo da dona Mené, por uns professores, já, sempre que o professor, porque eu acho, quando cita que o professor ganha bem, mas se ele ganha bem, era para ele ganhar ainda muito mais, sabe por quê? Porque eu acompanho o sofrimento de um professor quando ele está se formando, porque eu já dei minha contribuição com certo professor da minha região, pegando chuva, pegando sol, passando fome. Fome que eu falo não é porque não tem o que comer, não.
Toda a classe.
Pelos horários. Não, pois é, eu tô viu? Então, gente, eu vejo a luta deles. Passo 4-5 anos estudando para poder chegar onde eles chegaram. Se eles ganham 4-5 mil reais, eles fizeram por merecer. Eu não estou aqui jogando professor contra vereador, não, porque eu já tive tanto de lado de situação de oposição. E sempre que veio projeto para aqui a respeito de professor, eu sempre votei a favor das coisas que vem para professor. Eu não tenho nada contra professor. Nada contra professor, porque é uma luta. São as pessoas que trabalham o dia a dia, luta. Quem não queira estar numa sala de aula com aluno. Então, gente, eu só queria dizer para vocês que, no meu pensamento, João, que se o prefeito quisesse, tinha colocado esse projeto do jeito que a Nádia falou, porque os 4 milhões, 40% dá 1 milhão e 600. 1 milhão e 600 dá para o prefeito fazer o que ele quer fazer, gente, que é uma biblioteca, uma educação, uma Secretaria de Educação, né? E dá sobra dinheiro, é 1 milhão e 600. Compra de ônibus, é muito dinheiro, 1 milhão e 600. Então, não era melhor do que ficar nessa pendenga de vai para ali, vai para a justiça.
Quando vereador, só me deu uma parte, por gentileza? Você me dá
quando
uma
o Horto sair, esse dinheiro parece que não tem nem desengatado. Tá
pois
aí.
É isso.
Então, isso era uma coisa, se eu acho que se fosse dessa maneira, sim, esse dinheiro podia sair agora, gente. Podia sair os 60% para os professores, como o meu amigo Reginaldo citou. Sim. Gente, eu lembro que tem quantos professores que já têm aposentado, que se aposentaram com salário mínimo, que estavam contando com esse dinheiro.
Uma parte, por gentileza. Hã? Uma parte? Uma parte, por gentileza.
Pode falar.
Eu só quero aqui no distorção, e eu sempre valorizei aqui o nosso grupo, a nossa casa, os vereadores. Não cite assim, não. É direito seu, a oposição tem que fazer o que você está fazendo mesmo, o que o Zé faz, o que o João faz. É direito, eu já fui oposição também e fazia isso. Mas tem que ver que essa casa aqui, o Washington está fazendo isso. Não, se o Washington pegar 60% e der para os professores, ele vai pubar na cadeia igual o Lula.
Mas era na lei, Renato. Era no normal, não já saiu em outros municípios. Por que que não podia para cá? Só aqui que tinha que ser errado.
Não tinha. Quem sabe nem se sabe.
A Nádia acabou de explicar. O dinheiro foi liberado. Uns municípios se adiantaram e fizeram. Se tivesse entrado, tivesse feito as coisas tudo em direito, o dinheiro já tinha saído e não era, já que não saiu, colocava o projeto do jeito, 40, 60, que tinha sido aprovado bonitinho, não estava precisando disso aqui. Muito obrigado.
Só frisar aqui para você, a Nádia foi bem feliz ali, que ela disse que o Supremo vai julgar em 12 de dezembro. Se o Supremo julgar, cai os dois, cara. 12 de junho. Se ela julgar, vai cair. Vai cair a norma do Tribunal de Contas do Estado e da União. Não, senhor Niro, mais uma vez, o município do Caxingó não está destinando nada. Essas duas pastas aqui que destina, ainda não foi. Nós estamos votando no orçamento. Nós não estamos dizendo quem é aqui, não. Vocês têm que entender. Quem é que quer usar a palavra ainda na mesa, por gentileza? Vocês, por gentileza.
Senhor presidente, usar aqui a palavra um pouco, que os minutos que me assiste, eu quero dizer que nesta casa eu sempre votei a favor de tudo que veio para o professor. Calma lá, professora. Então, a gente é apredejado num momento desse, porque estamos votando aqui no orçamento até onde eu entendo. Até onde eu estou entendendo, né? Mas a partir do momento, só porque já foi aqui votado, não tem mais nenhum professor na sala. Só, aliás, duas. Ainda tem duas na sala. É, ficaram com vergonha, né? Então, nobre colega, o que eu fiquei chateado na sessão passada foi que nós fizemos essa mesma votação aqui e o alvo nas redes sociais foi o vereador Zé Remédio, dizendo que o vereador tinha votado contra os professores.
Ameaçado.
Ameaçando. Aí eu perguntei, e lá tinha matéria do professor? Do professor contra prefeito, ou de prefeito contra professor? Ah, não sei o quê, diz que um orçamento. Eu tirei cópia e mandei para minhas colegas professoras. Ele está aí, mostra para as colegas, para os colegas aí, o que é que nós vamos votar. Lá não tem matéria dizendo, eu vou eliminar aqui os 60% do professor. Não, não existe isso, minha gente. Me mostra onde é que está. Está entendendo? Outra coisa também. Então, doa quem doer, a gente tem que vir com a verdade.
Não é um projeto não, vereador.
Não é fazer média, não é fazer média. Como tentaram me jogar contra o professor, contra a classe professor. Mas não adianta, minha gente. A gente vem com a verdade, com o projeto na mão. Está aqui, rapaz, estampado aqui. Entendeu? Teve gente que me ligou perguntando se eu tinha conseguido dormir. Eu digo, rapaz, o que eu saiba, não fiz nada de errado. Então, mais uma vez eu digo, a presidente da Cinti não tá mais, do Cinti não está mais aqui. Porque ela podia trazer a cópia de algum município que já fez esse translado desse dinheiro. Está aqui, a União deu, Piracuruca deu, está aqui. Aí sim, a gente tinha um respaldo para se basear em algum município. E não existe no Piauí, eu acho que nem no Brasil, uma cidade que tenha feito isso. Se tem, por que ela não trouxe para mostrar para a gente? Eu acho uma falha no Cinti, disse para ela e estou dizendo na ausência, porque ela não está mais aqui. Como o nobre colega Renato falou, Renato, cara, colega Renato, nós sempre tivemos aqui ao lado de professor, colega Renato, nunca votamos, o mês passado, votamos aqui o aumento do professor, minha gente. Eu votei contra, por acaso? Votei não e nem voto. Se vier essa decisão, como a Nádia falou ali, está aqui, o TCE decidiu que vai ser dado ao professor. E vier para cá, eu voto a favor, não tem prefeito do mundo que faça eu votar contra, não, minha gente. Digo aqui para vocês, não existe. Não tem prefeito, não tem presidente, não tem ninguém que faça eu votar contra o professor, não. Agora, até onde eu estou entendendo, estou votando, abrindo uma porta para o recurso entrar. É isso que eu estou votando. E, agora minha colega, senhor Nira, você está me lembrando aqui um pouquinho que eu estava me fugindo da memória. Professores passaram aqui do lado, dando parabéns aqui aos colegas, e abraçando, e dizendo, tomara que na outra perda, tomara que perda. Pois eu digo bem aqui para Vossa Excelência, se eu perder, eu perco de cabeça erguida, o meu trabalho é árduo. É todos os dias, 24 horas por dia. Você está entendendo? Em 2008, eu perdi por 14 votos. E naquela época, eu tinha um apelido aqui do defensor dos professores, vereador dos professores. E eu não fui eleito, não, minha gente. Faltou 14 votos. A colega Alcionira foi candidata na passada. Não atingiu nenhuma boa suplência. A colega Maria Rodrigues foi candidata, também não atingiu nenhuma boa suplência. E por que que o professor não se reúne, não elege uma pessoa aqui dentro da Câmara, rapaz? Uma professora, um professor? Você está entendendo? Então, essas pedradas não pegam em mim, não, meu amigo. Eu tenho trabalho prestado na minha comunidade, em todo o canto desse município, do Rio para cá, eu tenho um quinhão prestado lá. E a professora Marilu falou que vereador não passa fome. Então, você não conhece o Renato da Cajazeira, porque esse daqui é um lutador. Não é que eu tenho aqui, eu vou estar contra o meu colega aqui, dizer que ele não é um lutador, não. Ele é um trabalhador, de verdade. Como todos aqui são. Uns mais, outros menos. Benditas vezes eu saio cá, professor, é 11 horas da noite para Teresina, para amanhecer o dia lá. Correndo isso, batendo um jumento, morrer no caminho, batendo uma carreta num carro, num buraco, para botar um carro. Isso eu faço diretamente. Você está entendendo? Então, minha gente, não vamos querer aqui amedrontar o vereador, amedrontar a Câmara, o que nós estamos fazendo aqui é o nosso papel, legítimo. Viu? Isso aqui é um desabafo que a gente fica indignado, cara, com algumas pessoas, até políticos, tentar me jogar contra o povo, dizer que eu sou um moleque, que eu sou não sei o quê. Rapaz, eu votei foi com consciência e voto até 10 vezes que vier a matéria que eu vejo que está correto para o município, eu voto. Mas se vier essa que a Nádia falou, que vem beneficiar o professor, uma mudança de uma decisão do TCE, eu voto a favor do professor. Não tem um prefeito, não tem um presidente, não tem ninguém que faça votar contra, não. Responde por mim. Então, minha gente, essas coisas que indignam a gente, que eu sempre votei a favor de professor, tudo que veio para cá, eu votei a favor, cara. E aí as pessoas queriam apredejar a gente, estão apredejando a pessoa errada, como eu falei para a presidente do Cinti aí, rapaz. Eu falo é na cara, não vou falar de estar de mudo em pé de escola, não. Eu falo é aqui. Se quiser me atirar ovos, quiser me jogar pedra, quiser bater, pode bater. Mas eu digo é aqui, na casa do povo. Senhor presidente, eu peço desculpa aos colegas. O projeto do nobre colega realmente faltou o entendimento nosso. Eu espero que isso não aconteça mais. Até porque eles estão em dificuldade para vir para cá devido ao rio, está muito cheio. Temos que ser realistas. Agora, se nós chegarmos a um consenso e achar que nós podemos atender os colegas com requerimento através do nosso postal, tudo bem. Mas se nós chegarmos a dizer que não, é só através de ofício, vamos usar o regimento da casa. Sessão que for mudada de sexta para quinta ou para quarta, só vamos atender através de ofício. A lei tem que ser para todos. Então, essas são as minhas colocações. Peço desculpa. O povo presente, as professoras que ainda estão aqui e os colegas, se agravei alguém, peço desculpa, mas eu precisava fazer esse desabafo. Muito obrigado, senhor presidente, até a próxima.
Bom dia. Ora, bom dia. Só um minuto, João. Já você fala, eu só frisando aqui, eu quero até, em nome aqui do vereador Renato das Carrazeiras, me colocar à disposição dele, que ele me tratou de um fato e eu tenho o direito, me como presidente, está faltando merenda no colégio tal, lá está passando não sei quantos dias. E eu fui à procura desse detalhe e lhe juro que eu vou lhe convocar um dia, nós vamos pegar o carro da Câmara, que ele não demora para chegar. E a gente vai sair aqui esporadicamente, já vai dizer um colégio que quer e eu vou dizer e nós vamos procurar. Porque eu fui, e de acordo com a nutricionista Alana, ela me passou até o cardápio. Até o cardápio eu tenho aqui de todos. Mês de abril, que é do dia 1º ao dia 4. Na segunda-feira tem suco com biscoito. Na terça, Maria Isabel de frango. Na quarta, iogurte com biscoito salgado. Na quinta, Maria Isabel de frango. E na sexta, suco com biscoito. E, segundo a secretária, foi bem enfática em me dizer, Renato, se nessa gestão tiver faltado 5 dias merenda, 5. 5 dias. Então, eu quero dizer para você que, se acontece, já você comenta, Se acontecer, é bom que a gente tome conhecimento. Eu vou qualquer dia lhe convidar. Você me citou naquele dia, né? Que estava acontecendo esse detalhe. E eu fui atrás. Como eu devo ir atrás do que me pleiteiam aqui? E segundo a secretária, disse que esse fato não acontece. É. Não é porque você me citou naquele dia e eu fui atrás, tá vendo? E eu vou ser. E eu vou. Pois é. Até você citou, e eu tô. Por isso é que eu estou dizendo aqui qual é o cardápio, o que foi que a nutricionista mandou dizer. Que Maria Isabel de frango é 6 vezes. E iogurte com biscoito 1 vez. Macarronada, carne moída e 1 a 2 vezes. Suco com biscoito, doce ou salgado, 6 vezes. Leite com cuscuz de milho e margarina, 2 a 3 vezes. Achocolatado com biscoito, doce ou salgado, de 2 a 3 vezes. E a partir do mês de maio, iremos incluir sopa de frango com legumes. Porque naquele dia você citou, eu fiquei preocupado. Você disse, não, só é suco, só é coisa. Eu digo, não, pois eu vou atrás. Deixa eu citar aqui mais um detalhe que tem, esqueci de dizer. Ontem eu botei até no grupo da gente. Eu fui informado pelo secretário de Defesa Civil do Estado que nós tiramos uma elevação no Rio Longar. Graças não aconteceu, né? Mas informei, a prefeitura estava de pontos. O Corpo Bombeiro veio à tarde aqui, da mesma alerta. Ontem à tarde eu estive com ele ali no Bom Jesus. E por o que eu vi, não teve alteração não, mas que a prefeitura está em alerta com relação a esse fato. Viu? Só comunicar a vocês que...
Só um momento, senhor presidente. Por não. É até sub mesmo que ele teve aí, eu não sei nem por que não levaram ele no povoado Vento Caatinga, que é o mais afetado. Eu acho que seria até bom para o prefeito, se a Defesa Civil tivesse sido lá, porque eu assisti uma reportagem onde ele citava que estavam sabendo da situação de Caxingó para o terceiro, mas que os gestores não tinham entrado em contato. Pois
estiveram ontem aqui já.
É, eu vi a reportagem antes de ontem. Ontem estiveram. Talvez depois o gestor entrou.
Não estava nem aqui.
Eu acho que a área mais afetada é entre Caatinga e Alto dos Bois. E não, acho que o Alto, eu não sei. Entre Caatinga, eu tenho certeza que não foram. O que mostraram aqui, não tem tanto perigo Caxingó. Mas se você ir no Entre Caatinga, qualquer lugar lá que você tirar uma foto, está em área de risco. Desde a beira do não, Rio do Pé, do Repade para lá, não tem.
Entenda, nós recebemos essa recomendação do governo do Estado ontem, tá? Foi postado no grupo e tudo. E só um minuto, você finaliza. Aí só o que eu quero dizer para você é o seguinte, nós recebemos ontem, e ontem o próprio Corpo Bombeiro aqui, a Polícia Militar, veio para averiguar os colégios, quadra, e se o município teria condição de agrupar bombeiros, alguma coisa aqui. E o prefeito não estava aqui, mas me ligou, que era para me tomar as providências nesse sentido, e nós deixamos à disposição. E estamos na alerta, se aumentar, mas por o que eu vi, nem ontem diminuiu e hoje diminuiu. Procede a informação? Procede, né? Baixou um pouco, por favor. Joãozinho.
É só aqui, um minuto aqui, falando que eu vi, achei bonito, né? Que acho que está precisando...
Alto, já tem tomado já, alto foi divulgado
do,
ontem.
Alto dos Bosques é um dos lugares que está mais viado aqui, pelo que eu conheço, né? Que não tem saída, só sai mesmo de barco, né? Lagoa da Onça, né? Entre Caatinga tá difícil, Cajazeira de Cima, e segundo o presidente da FIEP, perguntou a gente aonde era, e eu não tenho conhecimento, mas foi a passada, ele está, quando começou a sessão, ele ia até encostar aqui, ele e a deputada Juliana, ex-deputada, estão para São Caetano, entregando aí cesta, e vai vir aí umas papéis para a Lagoa da Onça, e por lugar mais, eu achei bonito, parabéns, eu acho que nessa hora, todo mundo tem que fazer por quem está precisando, porque... Tem muita gente precisando, mas tem umas áreas que o povo está mais precisando porque não tem nem como fazer nada, trabalhar. Então, como eu citei o Alto dos Bois, eu acredito que seja um dos lugares mais afetados por essa enchente no momento.
Vereador Reginaldo.
Reafirmando aqui a cobrança, senhor presidente, porque eu acho que o Alto merece, o pessoal fica ilhado. A situação do Entre Caatinga, Lagoa da Onça também é muito crítica. E do Entre Caatinga, senhor presidente, quero voltar a lhe informar. Está com 2 anos de enchente. Hoje, o povo precisando atravessar, e a lancha que tem lá é da associação. E a associação precisou para um serviço extra, a distribuição de peixe deles. E foram chegar lá quase 8 horas da manhã para poder liberar o povo para atravessar. Então, está faltando alguma coisa. Corre atrás do governo do Estado, alguma coisa. Rapaz, a prefeitura tem esse poder. Arruma uma lancha para botar ali. Então, a associação empresta, mas ela tem o serviço dela, companheiro Pedro. Semana Santa, sexta-feira, vieram distribuir peixe aqui no Caxingó, em alguns comércios, e precisaram da lancha deles. E lá o povo ficou sem atravessar. Quem vinha para ônibus hoje, dançou.
É, vereador, eu tenho consciência que naquele galpão tem uma lancha daquela de alumínio do município. Eu vou saber porque se os donos estiverem precisando, nós vamos devolver. Nós vamos saber. Lá no colégio nós temos um. Viu? Eu vou procurar lá do galpão. Se tiver, eu lhe garanto
que ela vai. Ela não está mais lá. Ela está lá na associação. Mas não, ela é muito pequena para travessia, assim. Ela é mais duas, três pessoas. Aí ela está na associação. Eu acho que sim. Eu não sei se é ela.
Na mesma associação que
tem. É, lá tem duas. Eu não sei se é a da prefeitura ou é duas das associações. Sei que lá o posto estão usando a da associação, a lancha grande.
Quer dizer que a da prefeitura se encontra em poder da associação?
Não, tem uma lá, eu não sei se é ela,
aí
a pequena.
A associação mandou buscar dela.
É, só que aquela da prefeitura, ela é muito pequena para aquela travessa do Ente Caatinga. Porque você sai em lago é uma coisa, atravessar o rio ali, e aquela travessa do Ente Caatinga, quando vai chegando lá, ali existe.
Eu vou saber como é que está funcionando essa permuta e eu lhe garanto que a gente vai tentar dar uma resposta. E é isso, se precisa, eu acho que é cada um se empenhar e dizer. É o que o Renato está falando, está faltando, está em um grupo. O município está em alerta, se for necessário. A distribuição de cesta, o prefeito já tem feito, já está há semana que está fazendo essa distribuição para aquelas pessoas que estão ilhadas. E se for preciso, enumerar que o município vai se destacar com a assistência social lá, o secretário, e vai fazer a entrega. Vereador João Lipe, você quer usar a palavra?
Eu não usei ainda. Bom, já que vocês estão falando em cesta, vou começar aqui lhe perguntando, você viu alguma notícia se vai ter cesta de alimento agora na Semana Santa, cesta básica ou não? Isso aí acabou mesmo.
Vereador, até hoje eu não ouvi, e é como aconteceu o ano passado. O ano passado, até em virtude da questão da licitação, que demanda tempo, não foi, e eu tenho certeza que não tem essa licitação para essa cesta. Eu não estou lhe assegurando, mas eu acredito que não. Eu posso averiguar e lhe dizer, viu?
Acredito que não, porque o ano passado disseram que ninguém se interessou a vender. Essa história não procede.
Não, eu estou lhe passando a informação que tem.
Não, eu estou dizendo que o ano passado era a mesma história e tal. É só para alguém estar perguntando. E eu vou dizer que não tenho conhecimento de nada. Bom, o que eu quero me referir aqui é que aqui é a casa. Eu discordo do companheiro Renato. Achar que um servidor do município não pode participar da sessão, não pode bater palma, não pode... Assim, porque ele quis barrar algumas vezes. Então, eu acho que isso aqui é uma casa do povo, é um direito de cada um participar da sessão. Agora, baderna não. Eu não vi baderna aqui de maneira nenhuma. Então, eu acho que você foi um pouco infeliz em querer barrar os professores e algumas pessoas aí que simplesmente bateram palma. É um direito deles e você vê isso em todo o Brasil, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas do Estado do Piauí, do Piauí, do Maranhão, enfim, nas Assembleias e nas Câmaras Municipais. Às vezes a gente faz cobrança aqui e o companheiro, às vezes, geralmente eu me dirijo mais a um vereador do que o outro. Por quê? Porque é aquele que se dói mais quando a gente fala do prefeito, se dói mais é esse que pega a lapada maior. Na sessão passada, e a gente está aqui para cobrar, e pode ter certeza que vai beneficiar, quando o gestor faz alguma coisa, beneficia todo mundo. Eu quero me referir aqui ao companheiro José do Remédio, que fica logo zangado e fica saltando na corda, né, agoniado, porque a gente bate numa tecla que é verdade. Na semana passada eu cobri aqui a questão das estradas que estão ruins. Ele disse que no inverno não adianta fazer não, por quê? Eu posso só lhe citar um exemplo, vereador. Você é contra o seu pai, você é contra a sua mãe, você é contra seus irmãos, que moram na mesma região. Então vamos aqui batalhar. Eu trago a denúncia que as estradas estão ruins e você, como é da base do prefeito, vai até lá, seu prefeito, o vereador bateu e eu concordo com ele. Lá está ruim, está péssimo. Você tem uma ideia? Essa semana, a gente fez aquelas reclamações e foram ali naquela ladeira de São Nonato Florencio, do Pedro do Raimundo Nonato ali, como é conhecido, e botar umas carradinhas de pissarra lá, já melhorou, foi muito. A chuva tira, porque estamos com 6 anos que não é colocado uma carrada de pissarra naquelas estradas ali. Você vê que as duas ladeirinhas ali, serve sim, assim, jogado com a pá, mas melhorou muito. Já melhorou, não estava quase intrafegável. Então é isso. Meteu as máquinas aqui nessa estrada do Mucambo, ali uma esculhambação total, não tem mais o que tirar, tem que jogar pissarra. A água lá da gangorra, Giovanni, seu irmão, sabe que lá está sem água, o problema continua lá, não resolve. E o secretário de administração chega lá e faz zangar com o povo, porque o povo critica e ele se zanga logo. Zanga, onde que esse homem estava lá, que estava pulando na corda, moço? Zangado. Isso não resolve, tem que procurar solução para o problema. E a gente está aqui, eu fui situação durante 4 anos aí, sei lá, 6 anos, 4 de uma vez, 2 de outra, mas eu não costumava achar que o vereador de oposição estava errado quando reivindicava uma melhoria para o município. E aqui, pelo que eu vejo, aqui na Câmara, a prefeitura está a mil maravilhas. Agora, lá fora, lá nos bastidores, lá no pessoal mais carente, a situação está difícil. Está muito difícil. Logo, esse prefeitinho está viajando demais, andando. Pouco, final de semana, não se encontra ele no município. Está igual moço, esse homem anda. Esse homem anda. A gente não olhou mais aí não, mas se for mexer ali nas diárias, eu posso lá segurar que o negócio está alto. Então, assim, é hora desse prefeito dizer o que veio fazer no município. A questão da merenda. Aí no cardápio está uma beleza, mil maravilha. Mas se você for na escola, a história é outra. A história é outra. Eu concordo aqui com o Renato Carrazeira que quando chega na escola, a história é outra. Então aquela nossa região ali, vereador Zé do Remédio, ali está péssima. As estradas ali estão acabadas. Aí diz que não botaram mais pissarra na estrada porque diz que lá um cidadão lá não deu a pissarra. Pois compre essa pissarra, meu amigo. Compre e faça a estrada. Não tem história de água estar levando nada, não. Está intrafegável, é porque não está tendo manutenção, presidente. Se tiver manutenção, não tem nada de chuva. Resolve o problema, melhora. Você pode ter certeza que esses dois, os bolãozinhos de barro que foi colocado lá em duas ladeirinhas lá, melhorou, mas foi muito. Melhorou. E só precisa, novamente, eles irem em outra região, em outra ladeira, onde está atolando, colocar uma pissarrazinha, que as coisas melhoram. Agora, sem manutenção nenhuma, a situação fica insuportável. E água? Água é vida. Aquele problema da gangorra ali, a gente não sabe mais o que fazer.
Me dê uma parte aí, vereador. Me dê uma parte.
Pode falar.
Eu quero até concordar um pouco com a sua fala com relação ao Zé, se ele falou isso mesmo, recorda, porque aqui a gente fala muito e termina não lembrando de tudo, né? Mas à medida que você falou que as estradas estavam, e eu concordei com você que um local e outro poderia feito uma intervenção, e lhe mostrei até na sessão passada que lá perto do Binga tinha sido feita a intervenção, você me indicou, foi feito sim, tá? E levei, ó, o vereador João Lima, tá me cobrando, ele é prefeito, eu particularmente, eu estou aqui para fazer isso, as reivindicações de qualquer um. O próprio vereador João Lima me disse, e eu vejo também com os olhos que ele está vendo, que se a gente fizer um procedimento em cada um, e esse procedimento foi feito, está sendo feito. Aqueles lugares piores, ainda bem que você assume aqui, que aqueles lugares piores está sendo feita as devidas intervenções, que vai ser colocado pissarra no momento, não, mas aqueles lugares piores, que foi elencado na sessão passada, o prefeito olhou com o bons olhos e está tomando as providências.
Não, são essas coisas, igual discorda quando o cidadão...
Nós estamos aqui é para escutar tanto
o cidadão
um como o outro.
Não pode fazer nada agora porque está chovendo. E no verão? No verão a poeira leva o material todinho, a poeira leva, o vento leva. E no inverno? A chuva leva. E vai fazer quando, rapaz? Pelo amor de Deus, eu sou vereador, como você e todos aqui, são 9 vereadores nessa casa, mas, sinceramente, são um tipo de coisa que não dá para a gente concordar com isso de maneira nenhuma. O cidadão dizendo, não, mas agora não pode fazer porque está chovendo. Quando chega no verão, não pode fazer porque o vento leva. O vento leva a pisar. Rapaz, pelo amor de Deus. Sinceramente, está chovendo, pois agora é que é a hora da gente procurar a dar uma melhorada nessas estradas para passar. O povo precisa se deslocar. Quebra carro, quebra uma ambulância, quebra tudo, ônibus escolar. Aí o vereador, só porque é da base do prefeito, disse, não, agora não pode fazer nada, não. Sinceramente, são essas coisas que eu não concordo de jeito nenhum, eu não aceito e deixa a gente indignado. Deixa a gente indignado um colega defender uma tese que não existe. Não, não, não vou lhe ceder, não, porque você disse aqui que lá não pode fazer nada agora. Você disse aqui na sessão passada e está gravado. Você disse que não precisa, agora não está na hora de fazer, não, porque está chovendo, vereador. Sinceramente, uma bandinha de bombom na boca de um vereador, para ele dizer que não adianta fazer estrada agora, não adianta mexer, sinceramente, o presidente está concordando comigo. O presidente está concordando comigo aqui em que levou o assunto até o prefeito e lá foi feito um pequeno reparo. Melhorou, foi muito. Melhorou, não foi coisa muita, não. Não estou aqui, mas estou aqui dizendo que começou, aonde foi colocado um materialzinho, melhorou, porque estava entrafegado.
E vai ser feita agora, as intervenções, você pode ter certeza, onde não, o ponto
é
mais pontual.
É isso que nós queremos, é isso que nós queremos. Tio Chapéu, eu estou aqui para dizer. Chegou algumas pessoas, rapaz, você viu a obra do prefeito ali? Rapaz, ele podia ter vergonha de andar fazendo um serviço daqui. Eu digo, não.
É o que está precisando.
Ali já melhorou. Digo, olha, se ele fizesse em todo lugar daquele jeito, já melhorava. Que foi só umas carradinhas, Raimundo. Ali na, subindo na ladeira do seu Nonato Florença e ali junto do Pedro Ramos Nonato. Não foi muita coisa, não. Pouquinha. Mas lá, você sobe direito. Ficou um tapete, rapaz, aquele pedacinho ali, uma ladeirinha pequena. Aí, está chovendo. Não, e a chuva lá não atrapalhou nada. Foi feito e tá bom. Agora, o restante, pro lado dos picos, o lado aqui da Nova Morada Almucampo, enfim, o município todo naquela situação, ali no Rondô Idaguinha também, péssimo ali, bote umas carradinhas de pissarra. Eu, se quisesse buscar pissarra lá no meu terreno, que lá no Serafim tem uma pissarra muito boa lá, eu faço é dar, como muita gente lá.
Vou levar essa informação pro prefeito.
Um, dois lá de Serra, rapaz, eu não dou de jeito nenhum, eu faço é vender, porque ele tá vendendo a pissarra. Pois eu, para ver a minha região melhorando, e se der para tirar a pissarra que tem lá, se for suficiente, eu não sei, tem que olhar, eu não tenho nenhum problema de jeito nenhum, porque é meu adversário, eu quero que ele faça, porque vai beneficiar todo mundo. Agora, eu, sinceramente, vereador, eu ficava muito contrariado e constrangido em morar minha família naquela região e você dizer que não adianta fazer agora não porque está chovendo. Sinceramente, eu não concordo de jeito nenhum e acho isso um absurdo e acho muito pouca coisa você fazer parte de uma base do prefeito para ser contra a população e ser só a favor do prefeito, sinceramente. Porque em dizer que não pode fazer, Reginaldo, sinceramente, é uma aberração um negócio desse. É triste para a gente ouvir de um vereador dizendo que não adianta fazer.
Prefeito, o prefeito, sempre que tiver aqui uma coisa, você pode ter certeza que eu vou levar para ele. Deixa eu até frisar, até achei que tinha resolvido, vereador, a questão da gangorra. Por quê? Acabei de receber aqui uma mensagem. É porque desde ontem que eu vi essa bomba nova lá na prefeitura, tá certo? Eu sei que lá foi feito o poço aprofundado e a bomba que tinha lá em virtude da vazão já não servia mais. Mas eu vi ontem e acabei de receber aquela informação que eu solicitei que está sendo montada. Com certeza de tarde aí acaba esse problema. E aí estamos aqui para ouvir todos. Eu estou aqui em nome de vocês para levar, mas fica à vontade. O que... Tá. Deixa eu ceder aqui a palavra para esse lado aqui, por gente. Mais rápido, ó, que é meu dia, viu? Por gentileza. Não adianta ficar nessa discussão, não. O Zé, por gentileza, depois sua vez. O Zé também é meio minuto.
Obrigado, presidente. Colega João Lima, eu não estou contra a população, não, meu querido. Eu não estou contra município, nem obra de município, não. O que eu, João Lima, a gente tem que falar coisa do jeito que acontece, rapaz. Ninguém não fala coisa distorcendo, tentando sempre botar o vereador contra o povo, não, rapaz. O que eu falei aqui, que você... Não tem um aqui que reivindique mais a estrada do Mucambo do que eu. E o que eu disse aqui, que entendo que nesse momento não é hora de se fazer estrada. E não adianta ir lá e tampar um buraco, porque lá tem mais de 1.000 buracos. Não adianta passar um e deixar 1.000 sem fazer, não, colega. O que eu falei foi isso. E se você não sabe, a questão da gangorra, eu estou por dentro há 24 horas, desde quando foi para aprofundar o poço, foi um pedido meu, fiz ao prefeito. E não resolveu porque a bomba lá, a potência não é suficiente para jogar água em cima, na altura que está, a profundidade da bomba. Então, falei com o secretário, ele fez um pedido de uma bomba nova, chegou ontem de Teresina, acredito eu que essa altura está sendo montada. Tá. Fui lá ver o problema de perto. Inclusive, eu passei na frente da sua casa e encontrei a máquina, dando um grau lá naquela descida do menino lá do Pedro e ali no seu Nonato. Né? E tive uma felicidade de não chover naquele dia. Aí enxugou, compactou, ficou bom, né? Mas uma obra grande com a estrada do Mucambo, que eu quis dizer que no momento eu acho que não ia ficar tão bom. Porque botar pissarra no água do jeito que está lá, não... Então espero que agora em maio, no enxugar das terras, a gente faça. Vereador, e eu esqueci, antes de encerrar aqui, eu queria dar aqui os pesos à família do seu Domingão, por a perda do neto dele, meu amigo Eldo, lá na morava em Goiânia. E teve uma sorte infeliz, que estava vindo do trabalho e teve um acidente. E veio a falecer. Fica aqui registrada a minha homenagem à família do seu Domingão.
Isso é que vai ser registrado na ata da Câmara. Vereador Renato. Muito bem. Estou marcando.
Na hora que estava falando aí nas estradas, eu lembrei aqui, só quero que você note aí e mande peça. Não precisa nem mandar,
peça,
não.
Peça,
né? Para mandar botar uma carrada de pedra ou pissarra, se tiver como tirar, até lá dá para resolver. Lá de cortada, da casa do Zé Francisco, nas carreiras, um buraco abriu bem no meio da estrada, estava até um pau enfiado. Está em risco de ter um acidente lá. Eu passei agora, no momento, olhando, que passa lá todo dia. E aí eu vinha com isso na cabeça para falar aqui.
Tira uma foto, passa para mim lá quando você chegar lá. Tira uma foto, passa para mim que eu vou mandar tomar para o
item. Eu vou mandar uma pessoa tirar, porque meu celular acabou de descarregar. Quando eu passasse lá, dá até me tirar lá, descarregou.
Mas nós vamos tomar para o item. Está nessa situação, o município vai tomar as providências.
É um buraco só, viu? Tá. Porque buraco lá tem muito. Tá.
Deixa eu passar aqui essa mesa aqui, não falou ainda. Por gentileza, Pedrão.
Senhor presidente, colegas vereadores, realmente eu concordo com o colega Zé dos Remédios. E também vejo que, como o João Lima falou, pequenos consertos nas estradas, tudo bem. Mas no inverno desse, condição nenhuma de se fazer uma estrada completa. O que nós temos, o prefeito tem que se fazer, é se planejar para o início de final de maio para o início de junho, aí sim. Arregaçar mangas e procurar fazer as estradas. Que essa região daqui está passando da hora mesmo. Isso é verdade. 3 anos, mas é realidade. Município sem condição, entendeu? Ir atrás de recursos e trabalhar. Agora, no momento, do meu ponto de vista, pequenos consertos. Entendeu? Deu problema, como deu lá perto do João Lima, e lá ia ajudar. Mas fazer estrada agora, no meu ponto de vista, né? Com relação ao... Com certeza. É verdade. Agora, que tem que ter um planejamento para se fazer agora no verão, isso tem que ter. Com relação ao problema dos professores aí, tem hora que a gente não sabe nem qual é a língua que a gente está falando. Se é português, se é francês, se é inglês. Então, esse projeto que o prefeito mandou, isso é coisa séria, minha gente. Isso é corra séria. Se não for cumprido, se for aprovado, isso é corra séria. Isso dá cadeia se não cumprir. Entendeu? Então, às vezes, a gente fica olhando certas coisas, não sei. Eu gostaria também poderia deixar de registrar hoje, nesta casa, os nossos agradecimentos. Gostaria de dizer que no mês de janeiro, nós fundamos uma associação lá na nossa região. Associação de produtores rurais da comunidade da Lagoa do Barro. E gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer mais uma vez o nosso parceiro deputado Parlandim. Não foi eleito, mas vai até assumir agora em maio como segundo suplente. Vai assumir novamente. E agradecer. Ele destinou uma emenda de R$160 mil para aquisição de uma patrulha agrícola. Patrulha essa que é um trator de 75 CV, que vem acompanhando um arado, grade aradora, roçadeira, carreta para 16 toneladas, um pulverizador e um guincho. Então, nossos agradecimentos ao deputado, mais uma vez, e ele voltando agora em maio à Câmara, com certeza vamos continuar sendo parceiro do nosso Caxingó. Era isso, para isso no momento, senhor presidente.
Deixa eu só usar aqui mais da palavra um momento e até tentar eu quero esclarecer dois fatos que aconteceram aqui. O primeiro que o João falou, e em nenhum momento essa casa está aqui para coisa. Eu achei que passaram do limite. Bater palma não é que à medida que ele estava falando, estava batendo palma, não concordei. É porque a gente não estava tratando bem a própria presidente do SINT. A presidente do SINT estava falando e estavam se manifestando. Foi isso onde eu cheguei. Agora que bater palma, lógico que não tem nenhum problema. Com relação à questão do Reginaldo, dele falar do Rio, eu entendo, é como eu digo, cada um tem o direito de falar o que quer. Mas não é a primeira vez que o Entecatinga fica sem água, não. Sem aula, não. Sempre teve sem aula, 100 metros de estrada para levantar 1,2 metros. Não é coisa assim para se fazer, não. Tá tempo que a gente já está aqui, a história é desse jeito. Então, tudo bem, concordo com você. Você fala e tudo. Tem tudo. Tem, mas não tem tempo para melhorar assim as coisas desse jeito. É o único colégio que está tendo. Tem a dificuldade. Você sabe que tem professores que ministram aula lá, que tem que atravessar o rio daqui para lá. E esses professores, foi uma das alegações que está complicado para atravessar o rio. A maioria é mulher, às vezes a mulher não quer. E a gente também tem que respeitar. Eu entendo a sua preocupação e tudo, mas quero mostrar para vocês que esse fato não é um fato isolado que aconteceu esse ano, não. Esse fato sempre acontece. Sempre que a inundação chega a esse patamar, acontece esse entrave lá. Viu? Vereador Valdeci, por gentileza.
Bom dia novamente.
Gostaria de comunicar para os senhores que ontem, na hora que o presidente que me ligou, eu estava na Assembleia Legislativa. É, o deputado Elisaías, como mais o Raimundo, que é o secretário de Defesa Civil, estava numa reunião e eu estava uma sala antes aguardando, né, algum resultado sobre a reunião. Então, quando ele saiu, eu perguntei ao Raimundo. O Raimundo saiu junto com o deputado. Disse, sim. Como é que está a situação aí das águas? Ele disse, lá na sua região, sua cidade, falou até no Bom Jesus, lá vai receber, está previsto receber um volume muito alto de águas. Então, eu disse, eu estou de saída para lá, né? Que cheguei ontem à noite. Ele disse, aí eu falei para ele, eu vou dar uma volta nas áreas de risco, né? Para as residências estejam mais próximas das águas, no caso do Alto dos Bosques, né? Que está ilhado. Vou tirar algumas fotos e já vou passar para ele segunda-feira. Vou passar diretamente para o presidente da Defesa Civil, né, o secretário da Defesa Civil, para ele poder ter conhecimento mais de perto. Que estão acompanhando aqui o Caxingó é, via satélite, certo? Lá é direto, tem o pessoal acompanhando. Ele já designou uma equipe hoje para o São José Divino, que lá também está algumas residências já também ilhadas, né? Parte de água. E eu acredito que na próxima semana essa equipe poderá chegar aqui também no Caxingó. Eu vou me informar segunda-feira, aí eu te passo. Eu te ligo, eu passo aqui para meus colegas algumas notícias que eu recebi lá na Defesa Civil. Quando eu sair daqui, eu vou fazer esse trabalho, vou andar e vou ver as áreas de risco para eu poder segunda-feira passar as informações para ele. Meu amigo Renato, eu também dei entrada aqui num requerimento, né, ali para a nossa comunidade de Bom Jesus, que seja construído umas lombadas, né, que a gente chama de quebra-mola. Mas, respeitando o regime da casa, né, eu também, o meu requerimento também não foi colocado em pauta para ser votado. Mas aí eu vou fazer de acordo com o regulamento, né, o regime manda. Vou protocolar, vou fazer todos os trâmites legais para que na próxima sessão ele já seja votado em pauta para ser votado. Tá bom? Muito obrigado.
Presidente, só um momento. Senhor, companheiro Valdaci, eu vou dar um jeito de tirar umas fotos. Eu, certeza, não é só defendendo a região, não, mas eu acho que o governo de Caatinga não tem nenhum. Aí, então, eu vou dar um jeito de tirar umas fotos e enviar para você. Se eles estão monitorando para o satélite, tenho certeza, o Entretinho está lá, o prédiozinho do Joel, Renato, tá?
Sim, eu vi a
tem
foto.
Água para todo lado. Eu vi a Paulo foto. Sansão, acho que é o único lugar que tem gente desobrigada é no Entretinho. E ainda não vi solicitar nada. Lá tem desobrigado. Já tem 3 famílias fora de casa, teve que se mudar, a água tomou. E o monte, se ele encher mais 50 centímetros, eu acho que tem em torno de umas 15 a 20 famílias desobrigadas. Olha aí.
Mantenha a prefeitura informada que a prefeitura considera vai tomar as providências necessárias. Viu? Eu quero só de frisar, se algum dos colegas quiser fazer, eu quero comunicar que foi postado e que a remuneração de vencimentos com relação à diferença de janeiro e fevereiro, espero que todos tenham recebido. Foi feito o depósito anteontem, dia 10, né, Tony? Dia 10 foi feito o depósito, viu? Com relação à diferença de janeiro e fevereiro. Ok? Fica facultada a palavra, se alguém quiser usar a palavra, vereador Zé Maria, vereador Bruno Oliveira. Pois eu declaro encerrada para a sessão ordinária, a quinta do ano 2019. Bom dia a todos.